O Bola, ele foi julgado no dia 23 de abril de 2013. Ele foi acusado de matar a Elisa e condenado a 19 anos em regime fechado e mais 3 anos por ocultação de cadáver, somando também dá um total de 22 anos. E no final de agosto, o Emerson foi condenado a 3 anos e Elenilson a 2 anos e 6 meses por sequestro e cárcere privado de Bruninho, e ambos em regime semiaberto.
No dia 25 de abril de 2017, foi ordenada a prisão imediata do Bruno, que já estava livre desde fevereiro daquele ano. No dia 27 de abril, por 2 votos a 1, os desembargadores diminuíram a sua pena para 20 anos e 9 meses por conta do crime de ocultação de cadáver, segundo os desembargadores, ter sido prescrito. O Bruno, ele foi pego usando o celular dentro da prisão, meu Deus do céu. Mas a Justiça de Minas Gerais retirou isso da sua ficha prisional, tendo suspenso os efeitos dessa punição que ele tomaria, né? Voltando a ter direito a todos os benefícios que ele tinha caso não tivesse feito nenhuma cagada dentro da prisão como essa, não é mesmo?
É de cair o cu da bunda, né, velho?
Exato, é complicado, é complicado. O cara usa o celular e aí. E o foda é que isso aí, quem decide é o juiz, saca? E é ouvido o promotor e tudo mais. Então, o promotor, ele foi ouvido, provavelmente ele disse: não, eu topo tirar isso aí da ficha dele, relaxa, não foi uma infração tão grave. E o juiz ainda teve que aceitar isso aí. Então, assim, passou por uma triagem aí, todo mundo retirou essa acusação da ficha dele. O que é bastante legal, né? Pra não ser. Para não dizer outra coisa, né?
Pois é. Bom, atualmente o Bola cumpre regime semiaberto. Ele conseguiu prisão domiciliar nessa época aí do Covid. O Macarrão cumpre regime aberto desde 2018. E o Bruno tá em regime semiaberto. E recentemente ele entrou para um time novo aí, né? O Tocantins Araguacema. Ele foi contratado. E aí eu fiquei sabendo disso, né? Fui dar uma olhada no Instagram. O tanto de gente caindo em cima, sério. Muita gente nos comentários caindo em cima por ele ter sido contratado.
Contratar, mas falando mal do clube?
Sim, tipo, como é que vocês aceitam esse cara e tal? E caindo em cima do Bruno, né? Tipo, o cara matou uma mulher e tal, enfim. Só comentário negativo, velho. Tinha um comentário bom quando eu li.
É, então, eu acho que é por conta daquilo que a gente falou no início, sabe? Que, tipo, é complicadíssimo você colocar o cara numa posição em que ele, tipo, pode ser ovacionado, em que, por exemplo, ele pode dar alegrias por conta da profissão. Por uma torcida que pode passar a idolatrar esse cara. É como se tirasse o foco da Elisa mesmo, sacou? Então eu não vejo, assim, não julgo quem chega no Instagram e boicota esses clubes, boicota a marca que patrocina. Você viu que ele foi patrocinado por um canil? É, não, essa é de fuder, né, velho? É, não, essa foi. Essa foi. É, olha, essa doeu. Essa doeu, confesso, velho. E ele tirando a foto ali com o cachorro. Aí eu fiquei, mano. Eu fico pensando no senso, tá ligado? Eu fico pensando se o cara do canil já não faz pra criar polêmica mesmo, sabe? Porque não é possível, cara, que não tenha um mínimo de alguém pra avisar, falar, olha, não vai soar bem. Não vai ser legal. Até pro Bruno, saca? Tipo, mano, você tá fazendo sua vida de novo. Você fez merda, mas você tá fazendo sua vida de novo. Você vai dar pano pra galera falar de você de novo fazendo isso?
Pois é. Tipo, o cara do canil fazer isso, pô, não é possível que ele não tenha pensado que ele ia ficar mal visto também, tá ligado? Porque ninguém vai querer ir lá dar uma olhada nos cachorros do canil dele.
Exatamente. É isso, eu falei assim, será que não tem um amigo que fale, mano, não patrocina o goleiro Bruno, pelo amor de Deus. Não faz isso.
Sem contar que muita criança voltando pro futebol. Tem muita criança que assiste, tá ligado? Então, aí vai sei lá, uma criança de 6 anos que começou a vida agora, né? Assistir a futebol, tal, pá. Aí gosta do Bruno. Aí olha assim, mãe, nossa, que legal esse cara. Nossa, muito bom esse goleiro. Aí, digamos que ele daqui 2, 3 anos, ele com 8, 9 anos, vai dar uma pesquisada no Google sobre o goleiro Bruno e encontra. Cara, essas coisas absurdas. Imagina o trauma do menino. Então, assim, É complicado porque, além da galera que já é adulta, já tem a cabeça feita e idolatrar esse merda, ainda tem a questão de crianças idolatrarem ele, tá ligado? E quando vê, ela dá um choque de tudo que eles vão ter que ler, ou ver, ou enfim.
E, por exemplo, ele tá jogando em clubes que não são de relevância, né? Geralmente é clube de interior e tal. E a torcida desses clubes de interior são muito fortes. Aí a criança cresce torcendo pro time e vê que o Bruno é do time dela, ela não vai olhar e falar, nossa, é um puta criminoso, eu vou odiar esse cara. Ela vai olhar e falar assim, mano, é o goleiro do meu time, tá ligado? E aí ela cresce idolatrando o cara e no final ela descobre, quando ela cresce, que o cara é um puta de um criminoso aí, o que fez com a Elisa. Isso aí pode até dar uma traumatizada na criança e tal. Isso aconteceu inclusive com o filho dele, isso que eu queria falar. Porque o Bruninho tá crescendo e ele odeia o pai dele. Ele odeia o pai dele porque ele descobriu, né, depois o que aconteceu, até porque não teria como não descobrir. E hoje, inclusive, ele quer mudar de nome. O grande plano da vida dele é mudar de nome porque ele não quer ser associado de maneira nenhuma com o pai dele. Inclusive, ele joga no gol, ele joga muito bem no gol, dizem.
Carregar consigo que seu pai é um criminoso, matou sua mãe. É bizarro, velho.
É irônico até, né? E não somente isso, ele viu tudo, querendo ou não. Criança, bebê, sim, mas viu tudo. Ele tava lá. Se ele tivesse uma memória, por exemplo, como a nossa, ele conseguiria contar porque ele estava lá. E esse é que é o doido. Então, tipo assim, por mais que ele não tenha lembranças firmes quanto a isso, ele deve sentir algo ruim. Muito mais por ser a mãe dele e por ter vivido isso, querendo ou não. Ele estava presente no momento do rolê, né? Então, eu acho que faz todo sentido e deve ser uma vida meio esquisita dele. Ele tenta viver uma vida normal, eu li umas matérias que falam que ele tenta, que nem ele joga futebol, na mesma posição que o pai dele, inclusive. Mas ainda assim, ele é um garoto que precisa de uma atenção, entendeu? Porque mesmo ele sendo muito jovem, ele já. O sonho da vida do cara é mudar de nome para não ser associado ao cara que matou a mãe dele da forma que ele matou, sabe? Então, ele tem uma peculiaridade. De que ele precisa ser acompanhado desde criança para que ele não faça e não sofra no futuro com alguma parada psicológica ou com algum trauma, sabe?
Eu acho, tipo, porque tem certos jornais, revistas, canais, enfim, a mídia em geral, que são bem convenientes. E digamos que o Bruninho, ele fique famoso também por ser um bom goleiro, enfim. E as pessoas não vão, a maioria, né, no caso, essas pessoas inconvenientes, não vão chegar e dizer, tipo, nossa, ele tá famoso. Porque ele é um bom goleiro, mas as pessoas vão chegar e vão dizer, olha, esse cara aí que tá famoso por goleiro aí em tal time, ele é filho do goleiro Bruno. Então, assim, ele sempre vai ser associado a esse cara, tá ligado? Mudando de nome ou não, porque justamente por causa dessas mídias aí inconvenientes. Porque todo mundo poderia simplesmente, como é que eu posso dizer?
Mas tratar ele como se não tivesse nada a ver com o rolê, né? Como um cara normal.
Exatamente, exatamente.
É, sempre que citam ele é o filho do goleiro Bruno, né? Tipo, Bruninho. E tal. Isso aí vai ter uma consequência. Já tá tendo, na real, uma consequência muito grave na vida dele, psicológica, né? E quanto mais ele cresce, a tendência é piorar se ele não tiver um bom acompanhamento. Ele tá morando com os avós e tal, os avós estão cuidando, por parte da Elisa, né? A mãe. Da Elisa tá cuidando, mas ainda assim eu acho que vai ser difícil para ele, velho. Vai ser difícil ele mudando de nome ou não, vai ser difícil.
E eu não sei como é a questão dele usar a rede social e tal, se ele procura alguma coisa do Bruno, algo do tipo. Mas acho que tem umas 2 semanas, assim, uns 15 dias, que eu tava stalkeando a esposa dele, do Bruno. E eu também stalkeei o Bruno. E assim, eu sei que o Instagram, nem tudo é o que a gente vê no Instagram, claro que tem uma vida por trás. Mas o Bruno parece ser muito feliz, assim, sabe? Tipo, tá sempre viajando, tá na praia com a família, ele tem duas filhas, né? Eu acho que ele deve ter tido uma filha com essa atual esposa dele também, porque geralmente tem mais foto só de uma menininha, uma bebezinha. E eu fico pensando, cara, se fosse eu, Eu não ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro e dormir, sério, eu não ia. Eu não ia. Eu fico olhando assim o Instagram dos dois, a esposa atual dele não tem nada a ver, né? Ela tem o trampo dela lá, vive tranquila. Eu só tava stalkeando pra ver realmente o Bruno, como é que ele tá hoje em dia, né? E assim, cara, é bizarro. Eu acho bizarro, particularmente, eu acho muito bizarro.
É, pessoas que cometem coisas assim têm uma tendência a serem bizarras por si só, né, velho? Eu, assim, às vezes eu, sei lá, às vezes eu cometo um erro, sei lá, com a minha mãe. Eu já fico meio, tipo, caraca, com a consciência pesadíssima, saca? Falei, puta, velho, fiz merda, não devia ter feito, saca? Errei. E agora imagina você comete um crime desse nível. Eu acho que eu entendo a pessoa que se mata depois de cometer uma parada dessa. Eu não, lógico, não tô falando que, tipo, é o certo a se fazer. Mas eu consigo entender a pessoa que olha e fala: putz, velho, não vou conseguir viver com isso. Fiz merda, não vai dar. E o Bruno não, né? O Bruno segue a vida normalmente. Quer ser reconhecido como um goleiro, um bom goleiro. E você foi com o seu valor, tá vivendo a vida normal, viajando e tal. E enquanto a Elisa. Ninguém sabe o que deu, né? É triste. E o filho dele, que ele luta tanto para reconhecer, né? Porque ele não reconhece, vai viver com traumas pro resto da vida, sem a mãe. É foda.
Eu não sei onde foi que eu li, mas eu vi que quando a gente conta uma mentira, a gente conta várias vezes uma mesma mentira, a gente passa a acreditar nela. Então, assim, pode ter sido isso que aconteceu com o Bruno, ou talvez ele só esteja, tipo, fingindo mesmo, mas ele, entre aspas, pode estar acreditando nessa mentira de que ele não fez alguma coisa e que por isso ele pode, voltar à vida dele normal. Ou ele só pode estar mesmo bancando doido e é isso aí, tacando foda-se pra o que todo mundo tá falando.
É, então, a gente meio que não tem como saber, né? Às vezes o cara, ele olha, fala assim: ah, mano, eu não matei. Eu dei a entender pro cara resolver o problema, e o cara resolveu o problema desse jeito, o bagulho não é comigo, entendeu? Ele pode, porque, de fato, as coisas levam a gente a crer que ele não chegou lá e matou a Elisa mesmo, na mão. Foram outras pessoas que fizeram para ele. Então, às vezes, ele pode estar mais tranquilo nesse sentido de, tipo, ah, mano, eu não matei. Eu sabia que poderia acontecer, sabia. Ele fala no julgamento dele que ele sabia o que ia acontecer com a Elisa quando ela saiu do sítio. Só que ele não fez nada para impedir. Então, na cabeça dele, ele pode viver mais tranquilo, achando tipo, poxa, eu não fui lá. Eu não mandei, olha, mate Elisa Samudio. Eu só meio que sabia o que ia acontecer quando eu pedi para eles resolverem o problema. Entendeu? Dá pra gente especular. Dá, mas no fundo ele é só um louco psicopata doente maldito, e é isso. Eu odeio falar assim porque eu sou muito a favor da parada da reinserção do cara na sociedade, do cara, não digo do criminoso, né? Do criminoso na sociedade, sou super mega a favor disso, porque se não for assim, a gente vai lotar nossas prisões e o mundo vai virar um caos, sabe? Eu tenho que acreditar que o ser humano ele consegue ser reinserido na sociedade de uma maneira boa, sabe? Mas com caras assim como o goleiro Bruno, Maníaco do Parque, Suzane von Richthofen, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo.
Eu tenho que concordar. Eu tava aqui balançando a cabeça como todo mundo estivesse vendo, mas eu tava aqui sozinho. Eu concordo completamente com o que você está falando.
Exato, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tento, juro que tento, juro, juro. Prometo que eu tento, mas não consigo.
É porque são casos e casos, né, velho? Tem casos que a gente olha e pensa, pô, esse cara aqui dá pra melhorar, tá ligado?
Sim. E tipo assim, tem casos que a gente vê que teve um caminho para a pessoa chegar no momento de delinquir, no momento de cometer um crime, saca? Agora o do Bruno é por pura ganância, egoísmo, ego, narcisismo, é tipo babaca, entendeu? Babaca, não dá para defender, não dá. Não dá para ajudar um cara desse a reinserir. Eu não consigo achar que esse cara mudou a ponto de poder viver em sociedade novamente, de poder jogar futebol, de poder ser ovacionado, entendeu? Não, entendeu? Eu sinto que esse cara, tipo, ele fala, ah, ele sempre se mostrou bonzinho na mídia. Se você pega as entrevistas que ele dava na época, Ele sempre, tipo, falava manso e falava de boa, não aparentava estar tranquilo, frio. E fez o que fez, velho. E fez. Pode acreditar que fez, que sim. Porque tem gente que duvida que ele tenha mandado a parada fazer. Porque como não tem nada muito concreto, tem gente que duvida. Mas ele fez o que fez, saca? O que a mídia diz que ele fez. Então, eu não consigo acreditar na recuperação de um cara que, mesmo sabendo que tinha feito merda na época, conseguiu ser frio a ponto de mentir pra mídia e se manter nessa mesma mentira pra sempre, entendeu?
Pois é. Eu assisti um documentário que o nome é A Liga. Na época eu assisti tinha no YouTube, então não sei se tem ainda, deve ter. Que é aqui no Nordeste, em João Pessoa, se não me engano, esse documentário. E tem tinha um velhinho que tava preso, que ele tava já pra ser solto. Tinha menos de um ano, eu acho, pra ele ser solto. E ele morreu na cadeia, tá ligado? Só que aí ele morreu de ataque cardíaco, se não me engano. Só que aí, tipo, você para pra ver a história dele. Com certeza dava pra, tipo, ele melhorar, sabe? Refazer a vida dele. Porque ele foi preso por ajudar o sobrinho dele a roubar alguma coisa. E ele deu uma entrevista e ele contou o quão triste, o quão arrependido ele tava, enfim. E eu não sei, mas eu senti verdade nele. E quando eu vi que ele tinha morrido, eu fiquei muito triste. Porque eu imaginei que ele poderia, sim, ter uma vida muito boa aqui fora depois do que fez. E eu escuto muito, muito por aqui, a galera dizendo assim, você entra na cadeia e sai pior. Realmente tem pessoas que entram na cadeia e saem muito pior, com sede de vingança, querendo matar todo mundo. Mas eu acho que não dá pra generalizar, sabe? Eu acho que tem gente que realmente entra e consegue mudar. Então, eu acho preocupante essa frase, porque quando a pessoa sai, a galera já fica olhando com preconceito. Então, como é que você quer, digamos assim, não você, tipo, você no geral. A galera fica dizendo, eu apoio sim que o preso saia e refaça a vida. Mas só que a maioria dessas pessoas que dizem isso são muito preconceituosas ao ponto de, tipo, tá precisando de uma pessoa na tua empresa pra trabalhar? E aí aparece uma pessoa com um currículo, pô, foda, só que, tipo, ele foi preso. Provavelmente ela não vai querer aceitar, tá ligado? Então fica muito complicado tocar nesse ponto, digamos assim, por justamente existirem essas pessoas contraditórias, sabe?
É que assim, ninguém tá livre de errar, ninguém. Se uma pessoa fala, eu nunca cometeria um crime, nunca afirme isso, na verdade, eu nunca cometeria um crime, porque você não sabe a situação que você vai passar amanhã. Provavelmente se você encontrar, por exemplo, um cara agredindo sua mãe ou fazendo coisa pior, você não sabe como você vai reagir ali na hora para cessar aquela agressão, por exemplo. Ou se uma pessoa te atacar, você não sabe. Porque às vezes, por exemplo, você é atacado e você mata o cara, você cometeu um crime. Entendeu? Então, existem crimes que a gente às vezes comete sem perceber. Abrir correio dos outros é crime. Entendeu? Então, nunca diga eu nunca cometeria um crime, porque a gente não sabe quando a gente vai errar, porque o ser humano é falho. E é por isso que eu acredito que o preso ele pode ser reinserido. Porque se eu acreditar que aquele cara ele é mal porque ele é mal, ferrou. Todo mundo vai ser mal porque todo mundo erra, entendeu? Então eu prefiro acreditar que o ser humano ele erra e tem condições de ser recuperado. Mas há crimes que a gente olha e vê que o cara, ele... Eu não sei dizer, mas você vê que existe algo ali que não é humano, saca? Não é uma parada que aconteceu porque a realidade em que ele vivia indicou e caminhou para que ele cometesse aquilo. Por exemplo, o cara do ônibus 174 teve uma vida fodida, 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 e aí foi lá e fez uma merda porque estava cansado, saca? O Bruno, ele ganhava rios de dinheiro por mês. O Bruno, ele era famoso. O cara já estava para ser vendido para um clube europeu muito grande, seleção brasileira, Copa do Mundo, não tinha um porquê para ele matar a Elisa. E ele podia muito bem sustentar a Elisa e o filho dela, sabe? E o filho dele. Mas ele, por ser um ser humano egoísta, egocêntrico, sucesso ter subido a cabeça, fez a merda que fez. E aí eu não consigo acreditar que pessoas desse tipo, que cometem crimes baseados no próprio caráter, se recuperem. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que esses caras se recuperam. Agora, como você disse, esse senhor aí que cometeu um crime para ajudar o sobrinho, às vezes ele não queria, mas vendo a situação do sobrinho, que eu não sei qual que é, ele falou, ah, mano, eu vou ajudar e a gente vê depois o que acontece, saca? Aí você vai acreditar que esse cara não se recuperaria? Lógico que se recuperaria, não dá para generalizar. Por isso que eu acredito na recuperação de presos, mas a do Bruno e de caras como ele, eu não consigo, de verdade, não consigo.
Véi, eu faço suas palavras as minhas, eu juro. Eu concordo completamente, completamente com o que você tá dizendo, tá ligado? E uma coisa que me choca muito é essas pessoas ainda terem fãs. Tu acredita que... Eu acho que tu deve saber, mas a Suzane, por exemplo, ela tem fãs que se chamam Richtorfons.
Eu não sabia. Oh, esses dias um cara, eu fiz um episódio sobre sobre o Champinha na primeira temporada. E esses dias, cara, acho que não faz uma semana, um cara veio marcar uma página de satanismo na publicação e falou assim: escreve sobre este herói.
Cara, eu tive uma situação parecida com isso, que foi no caso do Maníaco do Parque. O cara escreveu um puta texto dizendo que botando a culpa nas mulheres, pô, e chamando ele de herói também. Eu fiquei, mano, eu não tô lendo isso. Eu não estou lendo isso. Sério, ele fez um puta texto, velho.
Meu Deus. Gente, defende o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua, velho. Gente que fala que ele é um homem de Deus e que eu não posso citar o nome dele. Se você entrar na minha publicação do Instagram agora, você vai ver, tipo, no mínimo uns 10 comentários falando pra eu tirar, porque eu tava mexendo com um cara que era ungido de Deus. O cara matou a mulher apunhaladas, velho. Não, ele pode, ó, ele pode estar recuperado hoje. Pode. Pode ser um cara de Deus. Pode. Mas, mano, ele matou a mulher e eu tô contando a história deles. Vai me falar que eu não posso falar sobre.
Pois é.
Esse tipo de gente faria o mesmo. Entendeu? Faria o mesmo que esses caras fizeram. Os caras que admiram a Suzane von Richthofen, se os pais tivessem a grana que os pais da Suzane tinham, fariam o mesmo. Tenho certeza.
Pois é, eu concordo. Então, olha, vou dizer pra tu e pra todo mundo que vocês entrando no Instagram ou no Twitter, vai ter lá o bagulho do Richthofen. Tem um monte de fã-clube pra ela. E também tem pra o pai e pra madrasta de Isabela Nardoni.
Meu Deus. Ai, eu odeio o Brasil, velho. O brasileiro é complicado. Mentira, eu amo o Brasil, mas o brasileiro ele é complicado, né? É uma relação de amor e ódio que eu fico, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Porque a gente olha e fica, não, eu tô vendo errado. Não é possível. O cara veio falar que o cara é herói, mano. O cara estuprou a mina durante 6 dias numa floresta e o cara é herói. Mas chamou o cara de... Eu excluía o comentário desse maluco, porque eu não ia deixar lá, velho. E bloqueei também.
Eu bloqueei e postei no story dizendo que eu não ia aceitar comentários desse tipo na página, tá ligado? Porque eu fiquei muito chocada, velho.
Sim, lógico. Lógico. É, caras assim, mano... É que foi o que eu falei, caras assim fariam o mesmo e nada me faz acreditar no contrário, entendeu?
Enfim, galera, a gente conversou pra caramba aqui. Vocês vão ter um episódio farto de coisas aí pra virem.
É isso. Eu falo muito, velho. Ó, eu gravei com o Criminalismo e deu 1h50 de gravação, só que só foi ao ar 1 hora. Mas a gente ficou 1h50 trocando ideia. Eu falo demais, peço perdão.
Ficar aqui, a gente vai gravar durante 80 horas. Então é isso, galera. Obrigada, Bruno, por ter participado.
Imagina, muito obrigado por ter convidado. Foi muito legal, cara.
Foi mesmo. É isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio.
Tchau.